Muito bom dia, está no ar o programa Ponto de Vista, o primeiro do ano, hein, Miguel? Dia 4 de janeiro de 2020 e nós estamos por aqui. Bom dia, Miguel.
Bom dia, Nascimento. Bom dia a todos os ouvintes, né, da Rede FM. Bom dia aí a aqueles que nos acompanham, né, Nascimento, aí há vários anos.
Desde o ano passado também.
No ar, né? Desde 2010 estamos com este programa, só mudou o nome, né?
É verdade.
O objetivo é o mesmo, o pensamento é o mesmo, né? Os ideais também são os mesmos. Bom dia para você que nos ouve, né, Nascimento? Você fala sempre aí, né? Na estrada, como é que é aí? Na roça?
É na estrada, na zona rural, retirando leite, as donas de casa, o pessoal que sai para fazer caminhada com o rádio ligado, foninho de ouvido aí nas mais variadas, nos mais variados circuitos, é na rua, na estrada de terra, na pista, no asfalto. O pessoal põe o foninho que dá uma ajuda para fazer uma caminhada, uma musiquinha, alguma coisa, né? E tá aí acompanhando a nossa programação. Bom dia para vocês, bom dia para você. E se você quiser mandar uma mensagem pra gente, né, dizendo onde você está nos ouvindo, fique à vontade. O nosso número é o DDD 35 999 70 0955, 35 999 70 0955. Nós vamos começar aqui com os indicadores econômicos, as cotações, para você ficar por dentro aí dos assuntos.
Eu vou tentar passar aqui, vou ajudar o meu amigo Nascimento, né, para não ficar pesado para ele. Então vamos lá, indicadores econômicos, né? O dólar comercial fechou a 4,06 centavos de real, né? O euro fechou em 4,53 centavos. O índice Bovespa fechou a sexta-feira à tarde com 117.706 pontos. Arroba do Boi Gordo, cotado a R$ 180,50. Arroba da Vaca Gorda, a R$ 164,50. A saca do milho de 60 quilos, R$ 40,50. A saca da soja de 60 quilos, R$ 83,50. A saca do feijão carioca de 60 quilos, R$ 244,65. O quilo do suíno vivo, R$ 6,40. O quilo do frango vivo, R$ 3,50. A saca do café, também de 60 quilos, R$ 530. O litro do leite na região, né, R$ 1,45. A saca do trigo, R$ 51,88. E a saca do arroz, R$ 59,59.
Muito bem. E a previsão do tempo para hoje é de chuvas com trovoadas, probabilidade de 90%, umidade 78%, máxima de 25 graus. Inclusive já garoou aqui em Minduri, não sei se agora está garoando, mas garoou um pouquinho aí, agora há pouco, não sei, na madrugada. Para amanhã tem chuvas com trovoadas também, probabilidade de 90%, a umidade sobe aí um pouquinho para 80%, máxima de 25 graus. Para segunda-feira, previsão de tempestades isoladas com trovoadas, probabilidade de chuva de 50%, a umidade relativa do ar fica em 75% e a máxima será de 27 graus. Os destaques de hoje do Ponto de Vista, contas de começo de ano, meu amigo. Veja 10 dicas para não cair em armadilhas. Ataque dos Estados Unidos ao Irã terá impacto no preço do combustível no Brasil, diz Bolsonaro. Ano novo só começa em junho, diz uma campanha da Associação Comercial de São Paulo. Acho difícil a implementação do juiz de garantias, diz o presidente Bolsonaro. Polícia confirma que a estátua da Havan foi alvo de incêndio criminoso. Iraque diz que ataque dos Estados Unidos provocará uma guerra devastadora. 500 milhões de animais foram mortos nos incêndios da Austrália, na Austrália, aliás. E a última matéria: será possível reduzir o tamanho, o custo e a ingerência do Estado em nossas vidas? Estes são os destaques de notícias aqui do Ponto de Vista deste sábado. Bom dia para o Antônio Carlos de Airoca, lá no sítio Mato Dentro. Ele está ligado na nossa programação. Bom dia, Antônio Carlos. Obrigado aí pela sua audiência. E bom dia também para o Paulo Henrique Silva, que acabou de chegar aqui. Bom dia, Paulo Henrique. É isso aí, pessoal. Nós vamos começando aqui com o primeiro destaque. Contas de começo de ano, gente. É aquela coisa, né? Natal, você comprou presente para os sobrinhos todos, viajou no Réveillon, fez aquela churrascada boa e agora começa o período do osso, né? O período difícil. O primeiro mês do ano é sinônimo de férias para muitas famílias, mas também de dor de cabeça na hora de fechar as contas. Material escolar, IPTU, IPVA, licenciamento e gastos de viagens. Em janeiro, é preciso ter cuidado redobrado e estratégia para não se perder nas despesas. E tem aqui, na matéria, 10 dicas para começar o ano com as contas em dia. Primeiro é o tal do pé de meia. Se ainda tiver sobrado alguma parte do 13º, ela já deve ter destino certo, as despesas de início de ano. O verão é tempo de descanso, mas também de comprar material escolar para as crianças, pagar a matrícula, recolher impostos que pesam muito no bolso, como o IPVA do carro e o IPTU da casa. Tem também a questão aqui da planilha, segundo ponto. Aproveite o ritmo mais lento desses dias e tire algumas horas para refazer as contas e identificar o valor da renda que já está comprometido com dívidas do ano passado. Fazer uma planilha com as despesas de 2019 ajuda a ter uma visão mais realista do tamanho do desafio financeiro pela frente. Terceiro ponto, tudo de uma vez. Se possível, pague as dívidas à vista. Né? Se possível, pague as dívidas à vista. Parece óbvio, mas muita gente acaba optando por parcelar e se perde nas contas quando as despesas mais urgentes chegam ao longo do ano. Quarto ponto aqui, lá vem o imposto. Pagar impostos numa parcela também pode gerar desconto. O Conselho de Especialistas em Finanças Pessoais é que o pagamento à vista é a melhor opção. Também na hora de pagar impostos, IPTU e IPVA, dois dos tributos anuais mais comuns, dão percentuais de desconto quando pagos numa cota única. O desconto varia conforme o estado e município de residência. Miguel e Paulo, se vocês quiserem comentar alguma coisa desses tópicos aqui, é só... Pode
não,
interromper
acho
aí.
Acho interessante, parece, é igual a matéria fala, parece óbvio, né?
É.
Mas a gente já comentou aqui várias vezes, eu já comentei em particular com muitas pessoas, que eu vejo que muitas vezes, nós brasileiros, Nascimento, a gente muitas vezes não faz conta, entendeu? A gente não faz conta, porque a gente viveu, né, um período de hiperinflação no passado... Então, tem aquela máxima, né? Cabe no bolso, eu compro. A parcela, né? Cabe no bolso, eu tô comprando. Às vezes não vejo nem o preço do produto, não pesquiso, não vejo, né, ali as condições ali, a taxa de juros quando é parcelado. Né? Muito, muito importantes aí também. Porque às vezes a loja coloca lá, é 10 pagamentos de não sei quanto, né? Mas não vê lá o juros sendo cobrado, não vê nada disso. Né? Cabe no bolso, eu vou lá e compro e pronto.
Muito bem. E o quinto item, cuidado com os juros. Se precisar escolher alguma coisa para parcelar, eleja de acordo com os juros e descontos. Agora é hora de dar uma boa olhada nas dívidas que você trouxe do ano passado e de tomar cuidado com as dívidas novas. O cheque especial, por exemplo, vai ter juros limitados a 8% ao mês a partir da próxima segunda. Mas os juros continuam altos, 151,8% ao ano. Sexto item, de olho nos descontos. Aproveite os descontos e saldões de início de ano para trocar algum item da casa. Depois do Natal, grandes redes varejistas organizam eventos com descontos de até 70%. Só é preciso paciência para enfrentar as filas e muita agilidade, além de cuidado para não comprar nada de que não precise só para aproveitar o preço baixo. Inclusive, ontem eu estava vendo reportagem na TV, estava mostrando os grandes magazines aí fazendo essas liquidações, e as lojas lotadas, aquela turma... assim, nós somos um povo bem educado, né? Então você imagina como é que ficaram as lojas, né? Mas enfim. Sétimo ponto, férias tranquilas. Se você não tiver conseguido planejar a viagem de férias com antecedência, deixe para julho ou meses de baixa temporada, em que os custos de hospedagem e de transporte aéreo podem ficar até 50% mais baratos. E tente não deixar que o parcelamento de uma viagem se acumule com as despesas fixas de janeiro. Oitavo item, em dinheiro, gente. Durante as férias, troque os cartões de crédito e de débito por dinheiro vivo. Ao longo do ano, isso acaba sendo mais difícil, porque a praticidade de pagar as compras com o cartão acaba se impondo na rotina. Mas, nas férias, é possível estabelecer uma meta de gastos diária e sair de casa apenas com aquela quantia de dinheiro. O nono ponto é a chamada compra coletiva. Sabe aquela lista interminável de material escolar? Não dá para fugir dela, mas você pode procurar outros pais e combinar uma compra em conjunto. Com um volume de compras maior, fica mais fácil negociar bons descontos com a loja e até dá para pagar à vista. E o décimo ponto aqui das dicas é planejando o futuro. Certo, o ano acabou de começar, a economia ainda não reagiu como esperado e os últimos anos foram difíceis, mas não é cedo demais para planejar as contas até o fim deste ano aqui. Repensar gastos que não são de primeira necessidade e, se possível, começar a fazer aquela reserva de dinheiro prometida desde o último Réveillon. Novamente, a velha e boa planilha pode ajudar muito nessas horas. São esses 10 pontos aí, Miguel, Paulo.
De quem que é essa matéria aí, Nascimento?
Só pra... Deixa eu achar
aqui. Porque na verdade, Nascimento, a gente... às vezes é uns conselhos, né?
É do Estadão.
É do Estadão?
É do Estadão.
Tá explicado então.
Que tá tem?
Não, é muito, muito óbvio as coisas, né? Muito óbvio. Na verdade é o seguinte, Nascimento, é só a pessoa ser prudente, né? Saber, pera lá, sabe quanto ganha, não gastar mais do que tem, isso aí é óbvio, né? Dá um monte de dica aí, mas a gente sabe que isso aí é o politicamente correto, aquelas coisinhas, né?
Não, e o pior ainda, além de ser isso também, a maioria da turma não vai fazer nada disso.
Não, não faz. E outros, isso aí, na verdade, Nascimento, ó, pra você ver, é uma situação que deveria ter até na escola.
Sim, economia
desde
na
criança
escola.
Criança lá, saber quanto custa, saber a dificuldade. Porque às vezes o filho exige dos pais uma situação, do pai ou da mãe uma situação, e faz até birra, faz aquele escândalo, entendeu? E às vezes tem até condição já da criança já entender o quanto custa, se o pai ou a mãe tem condições de dar aquilo pra ele, entendeu? Lógico, criança é criança, quer mesmo, né, Nascimento?
Sim, sim.
Mas eu falo assim, essa educação já vem desde de criança, desde o berço lá, né, Nascimento? Entendeu? Então a criança já vai... Antigamente, Nascimento, não sei se você lembra, a gente, quando criança, a gente ganhava aqueles cofrinhos, né? Eu lembro da época do Banco Bamerim, não sei se você lembra... Tinha muito cofrinho, assim. Então a criança ia lá, colocava moedinha, já guardava, já tinha aquela educação, aquela formação de você poupar.
Tinha caderneta, entendeu? De poupança.
Exatamente,
né?
Hoje não tem mais. Hoje o pai já dá um cartão pro filho, na mão do filho, já abastece lá um cartão pré-pago, sei lá, dá na mão do filho, ele vai lá, não tem limite, entendeu? Às vezes o filho quer porque quer e pronto, acabou. Enfim, e o pai às vezes tá refém, a mãe tá refém da situação, quer agradar o filho e acha que isso daí vai agradar ele, entendeu? Enfim, é uma questão de cultura mesmo, né? De educação mesmo, né? Uma coisa que chamou atenção aí, Nascimento, a questão do item 5, cuidado com os juros, aqui é só uma crítica, tá? Que fala do cheque especial, por exemplo, aí que vai ter os juros limitados a 8%. Eu, né, e sabendo que o Paulo Guedes é um ótimo economista, liberal, entendeu? Eu não teria limitado esses juros aí, entendeu? A economia tem que ser livre, o mercado tem que ser livre. É a lei da oferta e procura, entendeu? Limitar não funciona, não. Isso aí é engessar, é você querer enfiar a goela abaixo uma situação que você não é por aí, entendeu? O livre mercado não é por aí. Entendeu, querido? Então, mas fica aí as dicas, né, Nascimento? Fica aí as dicas, né? Começo de ano, aí é bom as pessoas refletirem mesmo, né? E a gente sabe o que pesa no começo do ano aí, é IPVA, é IPTU, é material escolar, é você gastou um pouquinho mais, aí exagerou aí no Natal, no Ano Novo, né? Jogou pra frente, usou o cartão, enfim, né? Deu cheque pré-datado, enfim. Então, tem que realmente pensar mesmo.
Sim. Deixa eu mandar um alô aqui, Miguel, pro Dárcio, lá de Carvalhos. Ele mora no Lopes. E bom dia, ligadinho. Muito bom programa Ponto de Vista. Abraço pra vocês. E recebemos uma mensagem aqui, Emerson da cidade de Eloy Mendes, mandando alô para Alexandre Frota, Alberto Gambarini, Daniel Gonçalves e Celso Portioli. Eu li porque vai que é o apelido dos amigos, não sei, mas tá mandado aqui, mandaram pra gente, ó, mensagem aqui, ó, chegou aí pra gente. Vai saber se não estão na estrada ouvindo a nossa programação. Impossível, não pode ser. Viu aí? Muito bem, vamos seguindo a nossa programação. Paulo Henrique, é, lê aí a segunda, segunda, né, matéria ou terceira?
Segunda.
A segunda matéria para nós, por favor, esse aqui, gente. Para você, deve ter acompanhado essa situação que aconteceu aí essa semana. É, mexeu com o mundo essa notícia, mexeu com a geopolítica também, né?
Sim. Ataque dos Estados Unidos ao Irã terá impacto no preço do combustível no Brasil, diz Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro disse nessa sexta-feira, dia 3, que o assassinato do general iraniano Qasem Soleimani em ação militar dos Estados Unidos vai impactar no preço do combustível no Brasil. Ele disse que vai impactar, vai, afirma Bolsonaro. Bolsonaro disse que a gasolina já está alta e se seguir subindo complica. Vai ver nosso limite, declarou ele. Bolsonaro disse que é preciso mostrar à população brasileira que ele não pode tabelar o preço do combustível, né, o preço de nada. Já fizemos essa política no passado, de tabelamento, não deu certo. A questão do combustível, nós temos de quebrar o monopólio, afirmou Jair Bolsonaro. Ele ainda disse, distribuição é o que ainda mais pesa no combustível, depois de ICMS, que é imposto estadual. Não é meu, vamos supor que aumente o combustível. Os governadores vão vibrar, disse ele. O presidente disse que se encontrará com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, para avaliar a ação militar dos Estados Unidos e que só depois irá se posicionar sobre a morte do general iraniano. Bolsonaro disse também que tentou telefonar hoje cedo para o presidente, no caso ontem, né? Ontem para o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, para tratar do impacto sobre o preço dos combustíveis, mas não foi atendido. Quero ter informações dele, afirmou.
E aí, você quer... Podemos ver a matéria 6 aí que fala, já emenda aí a matéria da questão do ataque, né? Lá no Irã, né? No Iraque, né?
Iraque diz que o ataque dos Estados Unidos provocará uma guerra devastadora. O premier iraquiano disse que a ação dos Estados Unidos é uma agressão contra o Iraque, seu Estado, seu governo e seu povo. Adel Abdulmadi, primeiro-ministro do Iraque, afirmou nesta sexta que o ataque dos Estados Unidos contra o general iraniano Qasem Soleimani e o líder paramilitar iraquiano Abu Mehdi al-Muhandisva vai desencadear uma guerra devastadora. Num comunicado, segundo o jornal Gaúcha ZH, Abdulmadi declarou: o assassinato de um comandante militar iraquiano que ocupava um posto oficial é uma agressão contra o Iraque, seu Estado, seu governo e seu povo. Já o presidente do Irã, Hassan Rouhani, também prometeu vingança após a morte do general. Ele disse: não há nenhuma dúvida sobre o fato de que a grande nação do Irã e as outras nações livres da região se vingarão por este horrível crime dos Estados Unidos. Bom, aí tem duas coisas, a questão do petróleo, tem a questão da possível retaliação que esses países possam promover. Eu estava pensando uma coisa aqui, Miguel. É claro que a gente, fora os atos terroristas que a gente tem dentro dos Estados Unidos, né? Muitos atos terroristas sempre acontecem. Eles têm ali, sim, um domínio na região do Oriente Médio, né? Para poder continuar suas guerras. E há uma disputa comercial também por questões do petróleo que os Estados Unidos quer e tal. Não significa que o Irã e o Iraque vão pegar lá seu exército e atacar os Estados Unidos lá nos Estados Unidos, né? Primeiro, você acha que é possível acontecer essa guerra mesmo? Eles estão apenas esbravejando aí? Eu lembrei até, fazendo um paralelo, que antigamente, antes do Trump ser presidente dos Estados Unidos, o Kim Jong-un da Coreia do Norte vivia falando um monte de coisa Aí o Trump foi lá e falou outras coisas e resolveu que eles se encontraram lá um dia e ficou mais ou menos aí. Como é que você viu isso daí? O que pode acontecer nessa questão? De verdade.
Eu vejo... Não dá para dar essa resposta exata,
precisamente, né?
Porque,
né?
Uhum. Eu acho que ninguém falaria com certeza sobre esse assunto aí, não, entendeu? Uhum. A gente sabe que ali é um barril, né, de pólvora, né? Aquela região ali do Oriente Médio, né? É um barril de pólvora, né? Já vem aí, desde que eu lembro de criança, que vem essa situação aí, essa desavença de Estados Unidos ou do Ocidente, né, contra aquela situação ali. Eu não vejo que eles vão atacar os Estados Unidos. Pode ter um ataque terrorista, alguma coisa localizada ali, entendeu? Mas eu vejo assim, eles podem retaliar, né, de uma certa forma. Vamos supor, Israel tá ali do lado.
É.
Entendeu? Vamos supor, eu sei que a Arábia Saudita, ela apoia os Estados Unidos, por exemplo.
Uhum.
Tá ali do lado também.
Uhum.
Pode ver que a Arábia Saudita, ela não falou nada.
Se manifestou,
ela,
né?
Não se manifestou.
Uhum.
Entendeu? Então, eu vejo que eles podem, vamos supor, retaliar, atacando esses parceiros americanos. Israel, Arábia Saudita, não sei quais outros países ali que apoia o Ocidente ou apoia os Estados Unidos propriamente dito, até porque a gente fala Ocidente e a Europa, né, ocidental, por exemplo, a França já se posicionou contra, a Inglaterra, a Alemanha foi uma das primeiras a se colocar contra os Estados Unidos, por exemplo. Entendeu? Por que essa postura? Eu não sei. É uma postura até estranha para mim.
Uhum.
Para mim. A Rússia também parece que se declarou contra.
Rússia e China também.
Né, se declararam contra. Eu acho uma situação assim, delicada. É condenável o ataque? Não sei, não dá para falar. Segundo que o Trump alegou, não é que ele quer iniciar uma guerra, ele quer terminar. Ele quer, na verdade, é não iniciar. Porque esse sujeito aí que foi morto, né, nesse ataque aí, ele planejava essas situações aí de confronto, de guerra e tudo mais. Segundo informações do Pentágono, se eu não me engano, eu li acho que essa matéria ontem, antes de ontem, né? Esse camarada aí, na verdade, é como assim, era o mentor, né, de um levante ali, de uma situação que poderia sim, aí sim poderia se ter uma guerra, né? Agora eu não sei, o mundo, na verdade, tá
uma bagunça, né?
Tá uma bagunça.
Até esse comentário que o senhor fez mesmo sobre a situação da Europa Ocidental. Se a gente levar para a Segunda Guerra Mundial, a aliança que apoiou os Estados Unidos foi justamente a Inglaterra,
a Itália.
A Itália, esses países aí apoiaram os Estados Unidos e agora eles estão contra. As coisas mudaram muito, né?
E com relação ao petróleo...
Sim.
Poxa vida, se você ler a matéria, e tem matérias aí aos montes, né? Uma das principais pautas de exportação do Brasil foi o petróleo. Ó, o Brasil produz 2 milhões e 3 milhões de barris dia, mais ou menos. Ou próximo disso, uns 3 milhões de barris. Ele praticamente é autossuficiente. Ele exporta e importa ao mesmo tempo. Pra você ter uma ideia, ele exporta combustível já produzido, gasolina, por exemplo. E também importa. Então é uma situação assim. Mas por que que, se tiver uma situação de guerra, de confronto, o combustível vai subir, uma vez que nós temos produção suficiente para o abastecimento interno?
É boa pergunta.
As pessoas às vezes não conseguem entender. E é difícil mesmo de entender.
Difícil de entender. Uhum.
Peraí, se a Petrobras hoje ela tem, ela consegue extrair petróleo suficiente para atender a demanda interna, não justificaria uma alta, por exemplo, de preço da situação que está ocorrendo lá no Oriente Médio, por exemplo, né? Mas acontece que o petróleo, ele é uma commodity. Ou seja, ela é negociada em bolsa de valores. Então, veja bem, é essa cotação que sobe nas bolsas no mundo inteiro.
Altera tudo, né, no mundo inteiro.
E o Brasil não pode, porque veja bem, a Petrobras ela é uma empresa de economia mista. O governo tem a maioria, mas ela tem 49% de ações, por exemplo, na mão de pessoas comuns no mundo inteiro, não é só no Brasil, não.
Uhum.
Inclusive tem ações lá na Bolsa de Valores, lá nos Estados Unidos, por exemplo, que teve até aquele problema no passado aí, que teve que indenizar lá não sei quantos bilhões lá os investidores americanos que se sentiram lesados pela situação do petrolão, por exemplo.
Sim.
Então é uma situação complicada de entender. É porque o petróleo é uma commodity. Então o preço vai subir lá no mercado, no mundo inteiro, e tem que acompanhar. Porque senão você vai afugentar todos os investidores da Petrobras. Vamos supor, o governo poderia pegar, intervir na Petrobras e falar, não, tá bom, eu não vou subir, esquece, acabou e tal, tal, tal. Não vou respeitar o preço internacional do petróleo.
Uhum.
Pegou?
Sim.
Só que o Brasil não pode fazer isso. Vamos supor, por que que lá na Venezuela o combustível é
super barato,
preço,
né,
de banana? Porque não acompanha
o mercado internacional.
Exatamente. Entendeu? Então o governo lá, ele faz o que quer. Não respeita o investidor, não respeita o mercado, não respeita o movimento da bolsa, por exemplo. Então a economia é o bagaço que é lá. Por exemplo,
você
pode ver só do Bolsonaro esses tempos atrás aí, falar de tentar dar uma ajudinha aí na questão do diesel, lembra? Já deu aquele barulho todo, sim, já sim. Aquela coisa toda. É justamente por causa disso. Por isso que ele falou aqui que ele não pode tabelar, ele não pode mexer, acompanha, entendeu? E acompanha mesmo.
Até porque, até essa informação que você trouxe aí, que realmente é interessante. Se o Brasil tem petróleo que exporta e compra combustível de fora, porque faz parte aí do mercado, não poderia ficar com toda a produção aqui, refinar tudo aqui e vender mais barato aqui, que acredito que até baratearia o custo, né? Mas é que nem outra vez, eu lembro há anos atrás, teve alguma situação do leite e a gente descobriu que o Brasil importava leite da Argentina, leite...
E deve importar até hoje.
Leite em pó, né?
Não, mas deve importar
até hoje, né?
E tem uma superprodução no Brasil e às vezes o produtor brasileiro ele acaba sendo prejudicado. Entendeu? Só que isso aí é uma situação um pouquinho diferente do...
Da questão do petróleo.
Petróleo aqui, que é uma commodity, né?
Sim.
O leite já não é...
Seria outro motivo. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. Quero mandar um alô para o Pereira. Bom dia a todos do programa e aos ouvintes. Bom dia, engenheiro Pereira. Um abraço para você. Forte abraço. Muito obrigado pela sua audiência. Repetindo o nosso contato, quem está ouvindo o Ponto de Vista nesta manhã, nosso número é o DDD 35 999 70 0955. A gente volta rapidinho.